A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou a Elissandra Batista e começa agora mais uma edição do programa UFPA Entrevista. Hoje vamos conversar aqui no estúdio sobre o trabalho oferecido pela Organização da Livre Identidade e Orientação Sexual do Pará, a ONG Olívia, que tem como presidente hoje o Gleison Oliveira, que está aqui com a gente para conversar sobre esse trabalho oferecido pela ONG. E também aqui no estúdio com a gente está a Liá Santos Correia, que é mestra em psicologia e é parceira da ONG, atua na ONG atualmente com atendimentos psicológicos que a ONG vem oferecendo para alunos da UFPA e a comunidade em geral. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância desse trabalho e como você consegue realizar todos esses atendimentos pela ONG Olívia, conversando agora aqui com o Gleison Oliveira, que é o presidente da ONG. Como eu já falei, bem-vindo, Gleison, muito obrigada.
Obrigado.
E também com a Liá Santos Correia, que é psicóloga. Bem-vinda, Liá, muito obrigada pela sua presença.
Eu que agradeço e vamos conversando.
Vamos conversando então. Então, para a gente começar a nossa conversa, como que surge a ONG Olívia? Onde ela funciona? Como que ela atua?
Nós estamos aqui na UFPA há exatamente 2 anos, mas a ONG ela já existe há mais de 5 anos. Nós viemos oriundos do movimento LGBT, né, de algumas outras organizações, só que de uma forma bem diferenciada, a gente achou melhor criar uma outra ONG que era para exatamente pensar mais no LGBT como um humano e não somente como um militante. Porque para a gente poder estar na militância, principalmente agora nesses dias de embate, tá demais, de pessoas querendo tirar todo o tempo o nosso direito, a gente precisa estar capacitado para isso. E para estar capacitado, precisa estar inclusive com a saúde mental em dia. Então, o Olívia veio dessa nuance de querer cuidar mais dos LGBTs para só então transformá-lo num militante bem mais preparado, bem mais tranquilo. Né?
E atualmente a ONG atende quantas pessoas, né? E assim, como é que faz para receber ou para chegar na ONG Olívia? Serviços que a ONG oferece.
Certo. Agora nós estamos com atendimento psicológico. A gente está com um atendimento de quase 25 pessoas, que nós temos 4, 5 psicólogos, todos de plantão, claro que de acordo com sua agenda, porque afinal de contas é um trabalho voluntário, e a gente está tendo todo um cuidado para que a gente não perca o foco de cuidar primeiro dessas pessoas e só então começar a trabalhar com outras pessoas, abrir novos atendimentos. Ainda existe vaga, são poucas, mas ainda está tendo ainda, e para além disso, a gente sempre trabalha também com outros serviços, como aconselhamento jurídico, acompanhamento em caso de LGBTfobia, que a gente recebe muitas reclamações, muitos casos, inclusive dentro da nossa sede. A gente sempre acompanha na Delegacia de Crimes Discriminatórios e Homofóbicos, faz uma conversa diretamente com a delegada, né, que é a nossa parceira também, delegada Ildenê, um abraço por sinal. Entre outros serviços que a gente sempre faz, como distribuição de preservativos, mensalmente a ONG Olívia está trazendo para dentro da UFPA. A gente entende que essa correria da vida acadêmica, às vezes a gente esquece e às vezes não dá tempo de se cuidar. E a gente traz para dentro da nossa sede, que fica ali no Alto do Vadião, testagens para HIV, de AIDS, hepatite virais e sífilis. Então, uma vez no mês a gente está trazendo esse serviço, a procura é muito grande, além do serviço do dia a dia, de conversar, rodas de conversa
de
também.
De orientação, né? E então é um serviço preocupado aí com as questões jurídicas e a saúde física e mental.
Os direitos humanos LGBT em geral, né?
LGBT e mais, né? E a Liá Santos Correia, que é psicóloga, tá aí nessa parceria com a ONG Olívia como voluntária também, né, Liá? E aí eu queria que tu me contasse um pouquinho, né, os principais problemas. A maioria dos atendimentos são alunos da universidade mesmo. E o que que acontece? O que que tá acontecendo? Por que que essa população precisa tanto de atendimento psicológico hoje, Liá?
Então, né, pensar, na verdade, em um serviço que disponibilize, de fato, essa relação de ajuda, esse movimento, né, dentro do campo da saúde mental e que a equipe de psicologia pensa dentro desse formato comunitário, é justamente pensar, por exemplo, que quando a gente fala de população LGBTQ+, né, a gente pensa ainda em uma população muito demarcada, né, no âmbito da exclusão, no âmbito da discriminação, dos preconceitos, e de que forma isso acaba impactando a vida dessa comunidade, na sua inserção, né, nos espaços laços de sociabilidade, como escola, trabalho e até mesmo dentro da própria família. E isso, de fato, causa um impacto muito grande. Então, não tem como fechar os olhos e não pensar, não é, que quando a gente fala em saúde mental, por exemplo, que é justamente esse canal de diálogo entre as tuas demandas internas e as exigências externas, e pensar quando você já é vista, quando é vista historicamente como alguém fora, né, desse campo de, entre aspas, normalidade, de fato causa um impacto principalmente negativo, né, na vida dessas pessoas. Então, pensar em um serviço, né, pensar, como o Gleice falou, nessa perspectiva de acolhimento, de pensar essas pessoas de fato enquanto sujeitos, como quaisquer outras pessoas, obviamente com seus recortes, com suas experiências, com suas vivências, mas pensar nesse canal de acolhimento, né, é justamente resgatar esse processo de autonomia que, no decorrer das relações sociais, muitas vezes são negligenciados. E aí a gente vê casos, por exemplo, com violências LGBTfóbicas gritantes, e casos ainda mais, digamos assim, que coadunam inclusive com a violência, que é a questão do próprio suicídio, né, dentro da população LGBTI+, né? Então, pensar que essa relação de ajuda, ela se estabelece dentro desse campo permeado por preconceitos, por discriminações, perda da autonomia desse sujeito, baixa autoestima, isolamento social, né? Então, quando a gente pensa nesse processo de acolhimento, é justamente pensar nesse resgate mínimo, no mínimo, para essa compreensão desse sujeito enquanto, de fato, um sujeito com autonomia, né? Enfim, aquele que pode decidir, né? E pensar em estratégias, né, de enfrentamento, né? Não só individuais, como nos grupos podem possibilitar isso, como ONGs, família, de repente, né, os outros espaços de sociabilidade.
Aliás, uma mulher trans.
Isso.
E aí eu queria que tu falasse um pouquinho também, né, da tua história. Como é que foi essa tua passagem pela Universidade Federal do Pará, né? E essa tua disponibilidade, tu sofreste tantos preconceitos assim também, e isso tá te motivando hoje nessa parceria com a ONG Olívia para esse acolhimento da população LGBTI+, também dentro da universidade. Como é que é essa tua vida, né? E essa tua vontade de ajudar também essa população diante, já que é uma realidade que tu conheces tão bem, e considerando pessoas trans que são muito mais marginalizadas, né, e discriminadas do que as outras categorias de LGBT, né?
Sim, exatamente. Até porque quando você fala nas siglas, né, LGBTIQ+, enfim, você pensa em diversas possibilidades de existências no campo das sexualidades, das identidades de gênero, né, como tudo isso se atravessa e interfere significativamente na vida de qualquer um de nós, né, de alguma forma, né? E aí, por exemplo, eu, uma mulher trans e psicóloga, bem atravessada nessa perspectiva e de que forma eu dialogo com isso para que essa relação de ajuda, de fato, seja uma relação de ajuda e não um emaranhado de sofrimentos que perpassam de um campo para o outro, né? Porque eu sou também profissional. Então, pensar nessas questões vivenciais que, de alguma forma, me atravessam por conta, inclusive, da minha história, não só acadêmica, mas de vida, que é marcada por uma exclusão, que eu posso dizer assim, bem forte, né? Porque não é uma questão meramente de orientação sexual, né? Foi uma transgressão no gênero, né? Você pensar que o mundo, ele é dicotômico, né? Tem um lado a caixinha do masculino, no outro é o feminino, né? E você naquele meio, assim, que você não tá aqui nem ali, né? Então você quer ir pra cá e não pode porque você tá marcada aqui. Então a vivência trans, ela é bem isso, né? E o sofrimento é muito grande. E aí elaborar isso dentro de um campo, por exemplo, de academia, num curso de psicologia, pensar que eu tenho esse outro lugar também no conta discurso, enfim, de poder fazer novas elaborações, né, inclusive científicas, pensando nesse bem-estar coletivo. Porque independente de eu ser uma mulher trans, de forma alguma, né, aquilo possa ser um empecilho, por exemplo, que me separe numa perspectiva de ter uma empatia com alguém, por exemplo, não LGBT, porque ainda tem muito isso, né? Pelo fato dela ser trans, ela vai me entender, mas nem sempre, necessariamente, né? O fato de você vivenciar uma experiência que coaduna muito com a experiência do outro, nem sempre isso facilita uma empatia. Então, eu costumo muito dizer, assim, que dentro desse campo profissional que eu tô, é permeada por todo um código de ética, todo um princípio, né, regimental da confiança, do sigilo, do anonimato, do respeito a essa outra pessoa, que é o que prima, né, assim, de uma forma fundamental a profissão, é eu pensar que eu posso ter essa aproximação. Agora, obviamente que no campo da minha vivência, né, não tem como eu ser neutra e pensar que, de fato, eu sou psicólogo, mas também no cotidiano eu sou demarcada por uma marginalidade, não é? Assim, de ser rejeitada em alguns locais, locais, porque eu posso causar estranhamento na pessoa que eu vou atender, né? Então, enfim, essa ideia do normal e do patológico e do fato de eu ser trans não ser a que pode cuidar também, entende? Então, perpassa muito por aí. Então, cotidianamente, eu, Liá Correia, psicóloga, mulher trans, tenho que negociar essas instâncias, tenho que dialogar com isso, né?
Acredito que não é muito fácil, né,
Nem
Liá?
Nem um pouco.
Porque, assim, eu acredito, por exemplo, na ONG Olívia, já vem uma população que se identifica contigo, né, que sabe pelo que tu passaste, imaginas pelo menos, né, porque tem essa identificação que tu estás falando, mas fora disso, fora da ONG Olívia, tu tens que lidar com todos os tipos de pessoas. Isso também já te causou constrangimento, mulher trans, psicóloga, atendendo uma pessoa que não se identifica contigo, por exemplo? Já tiveste essa experiência? Como tu lidas com isso?
Na verdade, é um tipo de situação que é muito frequente, né? Não só no âmbito do trabalho, mas, enfim, no âmbito das minhas relações, de uma forma, eu posso dizer, mais genérica, né? O fato de estar em um local, de exercer uma função, de tentar desenvolver uma atividade e, de alguma forma, a minha presença por si só causar um estranhamento, aquele olhar, aquela, não era bem você que eu queria que me atendesse, não é? Eu posso voltar depois, né? Ou então chegar no processo de seleção de emprego, passar por todas as etapas, chegar no final, o seguinte, é que o perfil, sabe? Aquele tipo de narrativa, de discurso que implicitamente, né, ele traz uma simbologia, uma espécie do não dito, que na verdade diz muita coisa, né, acerca da reafirmação de um lugar de estranhamento, de abjeção, de gay, que ainda eu me encontro, e a gente está falando de século XXI, e obviamente quando eu penso em mulher trans, né, também psicóloga, né, também pensar que a gente tinha diversos demarcadores. Não tem, por exemplo, como eu não citar outras questões que nos atravessam, como classe, questões raciais, né, enfim, e outras perspectivas que historicamente, né, podem amarrar um corpo, uma subjetividade também, né, dentro de um campo de exclusão. Então, de alguma forma, como eu havia dito, eu acabo negociando cotidianamente tudo isso, sem necessariamente esquecer os locais que eu estou. Aqui eu sou profissional, aqui no outro campo eu estou nas minhas relações sociais, então toda hora eu estou dinamizando, dialogando.
Gleison, como é que é o trabalho da ONG Olívia dentro de uma universidade que preza pela pluralidade, pela diversidade? As reclamações que vocês recebem direcionadas dentro da universidade são muito fortes? Como é que vocês lidam com essa questão também de não só esse atendimento, esse acolhimento da população LGBTI, mas também de conscientização da comunidade acadêmica, principalmente, de acolher todos, de aceitar a diversidade, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, está vivendo aí uma guerra ideológica, né? E que, infelizmente, as minorias sempre estão aí na luta, tentando demarcar território, manter suas conquistas e lutar por novas conquistas, e a gente sabe que no país que a gente está vivendo hoje, a situação está bem complicada, né?
Ainda falando um pouquinho do que a Liá falou, sobre a questão ainda sobre o atendimento psicológico, vale lembrar que a nossa preocupação de montar o corpo de psicólogos para esse atendimento foi exatamente pensando na população LGBTI como um foco, porque a gente entende que falar de igual para igual é melhor. E aí, lembrando que todos os nossos psicólogos são LGBTs, nós temos mulheres, nós temos homens, gays, lésbicas, pessoas trans. Então, a gente entende que, inclusive, né, Liá, eu acho que a Liá pode concordar comigo, às vezes a pessoa tem até um problema de falar sobre a afetividade, sobre o relacionamento, e aí, por vezes, pode ser que, não estou julgando, eu adoro a psicologia e todos os psicólogos como um todo, salvo algumas exceções, que ainda tentam nos curar, né? Pode ser que a pessoa não tenha aquele olhar com a empatia necessária, porque para você ter uma empatia, se colocar no lugar daquela pessoa, você ser um LGBT melhor ainda. E aí a pessoa não vai ter aquela barreira de conversar com você. Justamente pensando nessa forma de conversar melhor, abertamente, é que a gente montou esse grupo de psicólogos, todos LGBTs, e vale lembrar, todos voluntários. A gente não é de divulgar eles porque a gente não gosta, eles não gostam também disso, não é legal, mas é importante lembrar de que esses são os guerreiros. Eles estão nos ajudando ali o tempo todo que a gente precisa, estão ali ajudando da forma que eles podem, claro. Com relação aos nossos atendimentos, dentro da UFPA especificamente falando, a gente tem muitos alunos que estão fazendo tratamento, que procuram a gente, né? Mas é mais por conta da saúde mental. A gente não tem acesso à consulta porque fica com a psicóloga, né? Mas a gente não tem, por exemplo, como fazer aquela triagem. Mas eu percebi que muitas pessoas que chegam lá, mas que saem de lá bem mais aliviadas. desesperados. Isso é perceptível, assim, você percebe quando eles saem da sala. O semblante entra de uma forma e sai com outro semblante, né? É, as pessoas se emocionam. E aí, como disse a própria Liá, os psicólogos são muito éticos. E uma das frases que a Liá disse, e muito me chamou a atenção, é que uma pessoa falou para ela e disse assim: eu não sei o que seria da minha vida hoje se não fosse esse atendimento. Né? E como a Liá mesmo já falou, a gente trata com pessoas que a todo tempo estão tentando se suicidar por conta da negatividade, da aceitação dessa pessoa na sociedade. Recentemente a gente soube de um rapaz trans que tentou suicídio, né? E é um rapaz trans que tem uma meninazinha, uma filhinha. É todo um fator, a gente se preocupa muito com isso. Se esse menino se suicida, como é que fica a criança? E aí depois a gente vai conversar com o menino, é simplesmente porque não aceitam a condição dele, a identidade de gênero dele. Ele está ali lutando para se manter na sociedade, mas a sociedade tenta em tirar essa pessoa da gente. E é por isso que às vezes eu sempre falo, por exemplo, as meninas, pessoas travestis e transexuais, nem todas estão ali na BR à noite porque querem. Elas estão ali porque precisam trabalhar, precisam comer.
Porque não tem oportunidades.
Exatamente.
Vezes, né? A única forma de sobreviver.
Dentro da academia mesmo, em nossas andanças pelas universidades, que a gente faz muitas rodas de conversa, eu sempre puxo para que esse foco seja bem nítido, por exemplo. Pergunto quantos alunos nós temos, quantas mulheres cis, quantos homens cis, quantos gays, quantos LGBTs e quantas pessoas trans. Nunca tem. A gente percebe. Na UFPA a gente já vê. Meninos trans, então, tem bastante. Mas cadê as meninas? A minha preocupação é cadê as meninas? Por que que elas, as meninas não conseguem chegar, terminar às vezes nem o ensino médio?
Mas vocês têm esse número de quanto do total da população LGBTI na universidade?
Na universidade não, mas até onde eu sabia, conversando com algumas pessoas em algumas faculdades, não passava de 20 pessoas trans. Então, pra gente é muito preocupante isso, porque a cada dia que passa a nossa população sendo dizimada, e com esse discurso de que não vamos discutir identidade de gênero em sala de aula, me preocupa porque daqui a pouco uma menina novinha, travesti, transexual, não vai poder mais assistir aula, porque para além da LGBTfobia tem um bullying, que não deixa também de ser uma LGBTfobia.
E uma violência, né? Também.
Uma violência, forma, exatamente. Né? A nossa preocupação é muito grande com isso, principalmente com as nossas crianças LGBTs, porque hoje em dia o discurso de ódio está muito latente. Né? E querendo ou não, nós temos crianças LGBTs, as pessoas têm que entender que está cada dia mais cedo as crianças se auto-identificando como LGBTs. Recentemente a gente teve que combater com aquela situação daquela escola, né? Que eu não vou citar o nome, mas todo mundo já sabe, que fez uma prova de português com 50 questões falando sobre homossexualismo. E aí as perguntas eram ridículas, assim, tipo, como faz para combater o homossexualismo? A Bíblia combate o homossexualismo? É pecado ou não? Como faz para não ser homossexual? São coisas assim que, sinceramente, um aluno, por exemplo, LGBT, vê aquilo, ela já fica perdendo a vontade, inclusive, de ir para a escola. Que bom que quem fez a denúncia foi a família de um aluno. Que bom, porque isso mostra que a gente está cada dia mais lutando e que as pessoas estão abraçando a nossa causa.
Está havendo uma sensibilização, de fato, né? Ainda tem a questão do atendimento psicológico, que é o foco também aqui da nossa entrevista, porque além do preconceito, da discriminação, da falta de aceitação, ainda tem a questão acadêmica que pesa, né? A questão dos métodos acadêmicos, né? Da pressão nas salas de aula, né? A pressão acadêmica, sim, mesmo, que acontece com todo mundo. Mas, sim, aí você imagina você sofrendo uma pressão e ainda discriminação e tudo mais, né? A Liá pode falar.
Inclusive a questão da problemática, né, da saúde mental dentro de espaços acadêmicos, e aí quando a gente pensa em UFPA, né? É um debate bem recorrente. É, não é algo assim novo, né? Quando a gente pensa que a graduação está adoecendo, a pós-graduação mais ainda, não é? Então, se a gente pensar na academia, ok, no espaço de produção, de conhecimento, ok, mas aí quando isso se pensa fazendo uma relação com o fato de que você é aquilo que você produz, né, das exigências, porque a instituição ela precisa atender uma demanda social, ela precisa atender uma demanda, inclusive, de recursos que recebe para poder dar conta social disso tudo, e aí acaba criando, né, esse emaranhado de questões que se atravessam, né, porque você tem que dar conta de uma exigência externa, né, e ao mesmo tempo as suas, né, como um pertencimento naquele espaço, a qualidade de vida, né, quando isso não é bem dialogado, acaba comprometendo a própria saúde, né, não só da perspectiva do ponto psicológico e do social também, no acadêmico, porque isso reverbera na pouca produção acadêmica, em alguns casos, abandono, né? E como eu também havia citado há um pouco tempo atrás, a própria questão também do suicídio, né, nas academias. É, com relação à questão dos dados, também não tenho conhecimento acerca disso, mas pensar, por exemplo, que agora a gente passou por um setembro amarelo, né, que inclusive a universidade realizou um grande seminário para debater essas questões, e aí algo que ficou bem nítido é quando a gente pensa em saúde mental como um macro que envolve não só questões meramente psicológicas, mas de tudo o que atravessa, né, que é o social, político, histórico, enfim, cultural, mas tudo aquilo, né? Ou seja, saúde mental não é algo que se reduz apenas a uma clínica de psicologia. Saúde mental é para além disso, para as várias possibilidades de intervenção em casos mais macros, sociais, de políticas públicas, né, de tudo aquilo. Agora imagina quando você pensa, voltando para a questão LGBTQ+, né, quando este estudante também é atravessado por essas pressões, por essas questões, de não conseguir atender a essas demandas, né, por conta das suas próprias demandas, né, por questões de tentar existir no mundo e ao mesmo tempo tentar também que dar conta de outras coisas, né? Então aí você já percebe que é um debate muito complexo, né? Um debate inclusive necessário, né? Então não tem como a gente não pensar nos diversos aspectos que de alguma forma interferem na qualidade de vida daquela pessoa.
Na tua experiência acadêmica, como é que foi, Lia, né? O Gleison também pode falar como é que vocês enfrentaram essa experiência acadêmica diante de toda essa realidade de ter que cuidar da sua saúde mental, permanecer de fato saudável mentalmente, tendo que lidar com todas essas questões de preconceito, não só por você ser LGBTI, mas por você ser, às vezes, negro, por você ser indígena, por você ser pobre, né? Tudo isso influencia para a sua qualidade e sua permanência na universidade, que é marcada por exigências, às vezes, que você não teve oportunidade de se adequar a isso. E chega aqui, tem que se adequar na marra, porque você tem que cumprir as exigências, muitas vezes, né? Como é que vocês enfrentaram tudo isso e enfrentam também ainda, né?
Eu costumo dizer na minha roda de conversa que eu sou uma pessoa que não sofri tanto preconceito, mas porque eu me enquadro exatamente no olhar do que eles querem. Aquele gay discreto, que não é efeminado. Então, assim, eu não sofri tudo isso. Mas eu luto também pelos meus amigos que não são igual a mim, que têm todo o direito de viver da forma que quiser, de serem efeminados, entendeu? Das pessoas que estão aí pra mostrar a cara tapa mesmo.
Até porque não é uma escolha, né?
Exatamente, não é uma escolha. A escolha de eu ser assim é a minha. De eu ser discreto, porque é o meu estilo de vida. Mas eu amo os meus amigos que não gostam de ser igual a mim, até porque, né, os opostos sempre se atraem, né? Então, eu digo sempre o seguinte, que pra mim é muito simples, é muito fácil, que eu não tô carregando toda essa carga de preconceito. Mas digamos que eu fosse um LGBT, eu fosse negro, se eu fosse periférico, se eu fosse afro-religioso, e o pior, descobrindo a minha sorologia pra HIV. Pra você ter uma ideia, o tanto de preconceito que a pessoa carrega. É muito grande, né? E aí, a gente luta exatamente para que essas coisas não aconteçam mais. Eu digo mais, por exemplo, a vivência trans, quem sabe falar melhor é a Lia, porque é uma mulher trans, maravilhosa, por sinal. Porém, a gente sabe que hoje ela sorri, mas ela já passou por muito mal dos bocados. A expectativa de vida de uma pessoa trans é até 35 anos de idade, porque antes disso, ou elas foram assassinadas, ou elas próprias se suicidaram, entendeu? Então, é muito complicado pra gente. Então, a gente tenta mapear para justamente pegar exatamente aquela parte que mais é dolorida. Eu fiz uma brincadeira recentemente com a minha mãe, né? Eu disse pra ela, mãe, eu tô começando a descobrir que eu acho que eu sou trans. Então ela chorou muito. Mas ela não chorou porque tava falando que eu ia ser trans. Ela disse assim, vai ser difícil pra você, porque é bem mais dolorido pra eles do que pra você que é um gay. Então ela também sabe que é difícil viver uma vida trans, não é fácil, né? E foi o que eu disse pra ela, assim, pra você ver como que nem é necessário a gente ser LGBT pra saber do que a gente passa todos os dias. A minha mãe percebeu isso. Porque eu levo isso pra dentro de casa, né? Então,
porque ela sofre junto contigo.
Ela,
né?
sofre. Ela se preocupa. Sofre. Hoje em dia tá muito mais complicado. Por exemplo, ela diz assim, cuidado quando você for, cuidado com o que você vai falar, para que depois você não seja agredido. Então, hoje o medo dela tá muito maior.
violência está muito mais
tá aflorada. Demais. Com a gente, principalmente LGBT, está demais. Porque as pessoas estão matando e achando que estão habilitados para isso, né? Todos os dias agora. E o que é pior, às vezes, usando o nome de Deus. Que Deus não gosta porque Deus não quer, né? Então...
Yeah. E aí é bem isso, né? Porque a vivência LGBTQ+, é de uma eterna negociação. É o espaço onde nós estamos inseridos. E quando eu falo em negociação, né? É justamente pensar, né, em criar estratégias existenciais de estar ali, de existir ali, enfim, minimamente para poder estabelecer o que tem que ser feito, né? Eu costumo dizer que é bem isso, né, a nossa extensão nos espaços, né? Para começar, o primeiro deles é a família, né? Então, e é bem terrível, né? Porque aqui tem aquela questão do armário, né, dos apontamentos, né, dessa moldura social que você tem que seguir, né? E a partir do momento que ocorre essa saída, né, deste local, e muitos optam em continuar, né, e aí pensar que, como muitas vezes, o fato de continuar, de fazer a manutenção de todas essas normatividades não é questionável, né, mas de alguma forma isso acaba também servindo para muitos como uma espécie de estratégia de defesa, porque justamente pode não conseguir instrumentos, recursos no externo para lidar com aquele preconceito.
Como
não é?
Tu lidar-te na academia com isso?
Justamente, é pensar, né, que estratégias utilizar, né, para se pensar dentro de um local. Olha, por exemplo, eu entrei em 2003 na UFPA, porque tem 16 anos, né, em média por aí, né? E aí pensar que os debates, principalmente em torno da questão das identidades de gênero, né, que é um debate bem mais recente, perto quando você pensa nessa questão da, entre aspas, diversidade sexual, né, que comunga muito também o polo binário, né, da homossexualidade masculina e feminina, né, e a questão das identidades de gênero, embora sempre ao longo da história tenha existido, mas com significações diferenciadas, e mais recentemente começou a ser pensada no âmbito da perspectiva dos direitos humanos, é eu pensar em estratégias aqui para eu poder, bom, eu existo aqui dentro, né, embora diversas situações, né, de violências, de, enfim, de muitas maneiras tive que lidar sozinha, né, a verdade é essa, sozinha, né, e aí alguns recursos encontrei, né, o grupo Orquídeas, né, que foi basicamente o primeiro grupo LGBT, né, e que mais aqui da Universidade Federal do Pará, né, composto, né, primordialmente por alunos de diversos cursos e posteriormente também tendo o agregamento assim de também funcionários, professores, né, e como isso...
Você sempre encontra uma corrente do bem, né?
Sim, não tem como.
E sabe o que é mais engraçado, Lia, não sei se tu concordas comigo, é que as pessoas tentam impor pra gente, por exemplo, e eu digo enquanto pessoa, agora eu falo pela Lia, com pessoa trans, tentam impor, por exemplo, até a sua orientação sexual pelo fato de você ser trans. Digamos, a Lia é uma mulher trans, mas ela tem todo o direito de ser uma mulher trans lésbica. Ela tem todo o direito de ser uma mulher trans bissexual. Porque hoje em dia é a coisa mais normal você achar um homem trans gay, por exemplo. Ah, mas pô, se tu quiser se meter com homem, por que que tu não ficou mulher? Então tem toda uma questão que as pessoas tentam em colocar na gente, por exemplo. Como meu amigo disse pra mim assim, olha, eu gosto de ti. Porque tu é um cara que não parece viado. Sabe? Então a gente tem que todos os dias. Eu sou um cara que gosta de futebol. Eu jogo futebol. E aí, quando a gente percebe que, por exemplo, os meninos dizem assim, olha, chama o viado lá, que o viado joga muito. Ele é viado, mas ele joga. Então sempre tem que ter um mais. E aí, essas coisas condicionam, por exemplo, uma vez eu estava numa roda de conversa, e aí são nossas vivências de militância, né? Conversando sobre vários assuntos e tal, e aí o cara depois falou assim mesmo pra mim assim, desculpa te perguntar, cara, tu é muito inteligente. Qual é o salão que tu trabalha? Então eles teimam em colocar na gente um rótulo, um, né? Rótulo. Acha que LGBT só é decorador, só é dono de salão ou é cabeleireiro. Nada contra, é todo um louvor, isso é uma profissão. Mas nós somos mais do que isso. Nós temos uma psicóloga aqui, eu sou um historiador. Então são coisas que não podem ser rotuladas por conta da nossa orientação sexual, né, Lia?
E aí isso toca num ponto bem importante, que é justamente como ainda as nossas vivências são marcadas pelos estereótipos, não é? O que é ser um gay, o que é ser uma pessoa trans, o que é ser uma lésbica, não é, como se fosse uma caixinha. E, na verdade, historicamente, nós fomos colocados nesses lugares com diversos rótulos, uhum, né, que muitas vezes nos impedem de acessar os espaços. Né? Agora, imagina você, uma travesti negra, que, de fato, tem a prostituição como uma possibilidade de vida naquele momento, mas essa é a possibilidade dela naquele momento, mas não é a única. Ela pode continuar no que ela está fazendo, mas ela pode ter outras possibilidades. E que o fato dela ser uma travesti não seja uma interferência social para que ela galgue aquilo que ela deseja. Então, é muito disso, né, dessa estereotipação, não é, nos afeta significativamente. Porque aí a gente toda hora, aí eu volto a colocar isso, temos que ficar negociando constantemente com os espaços para tentar, e muitas vezes de forma perversa, tentar mostrar alguma coisa para dizer que a gente existe. Mas a Lia é mestra e tal, mas ela é trans.
A gente sempre tem que sobressair, né, Lia?
Sim.
Em tudo a gente tem que sobressair. Se é na faculdade, a gente tem que ser o melhor. E sabe o que é mais engraçado? É que se tu fores mapear a vida dos LGBTs dentro da academia, aquele LGBT é o único que está na academia. Na família inteira, às vezes é o único que está na academia, mas é o que mais é batido direto, né? É o único que está cursando o ensino superior, que vai se formar, que vai ser uma mestrada. E aí eu digo sempre o seguinte, sabe? Eu sonho com um dia de que a gente não tenha mais que festejar quando a gente receba a notícia de que uma mulher transexual conseguiu mestrado, e conseguiu doutorado, e conseguiu se formar, porque a gente comemora isso, para você ver como é que são as coisas. É uma coisa que deveria ser tão normal, tão rotineiro. Por exemplo, recentemente nós descobrimos que uma mulher foi aprovada no mestrado aqui no UFPA, mas nós temos uma mestra UFPA. A defesa da dissertação da Lia foi um show. Era muita gente. Foi no CRP, né? Tinha muita gente. Então, todo mundo torcendo pra Lia se dar bem. E ela se deu muito bem. Porém, pra gente não tem que ser mais ser assim. Tem que ser normal. Acabei de dar defesa de uma dissertação de mestrado de uma mulher trans. Legal. E aí amanhã tem outras. E depois tem outras. A gente não quer mais...
Tem que virar uma rotina, né?
A gente,
né,
não quer mais não comemorar exceção. E virar exceção. Exatamente.
A gente tá chegando aqui no finalzinho do UFPA Entrevista. Hoje a gente tá conversando aqui no estúdio com a Lia Santos Correa, que é mestre em psicologia. E também com o Gleidson Oliveira, que é historiador e presidente da ONG Olívia, que é a Organização da Livre Identidade e Orientação Sexual do Pará. E a gente está falando aqui sobre os serviços que a ONG oferece para a comunidade LGBTIQI+, aqui na universidade, também para a comunidade externa, uhum. E especialmente sobre o atendimento psicológico que a ONG vem oferecendo para essa população. E como é que faz para ter esse atendimento, Lia e Gleison? É só chegar lá, tem que fazer um cadastro, tem que levar uma documentação. Você falou que é especial para alunos da universidade, mas também a comunidade externa pode participar, né?
É. O serviço ele é especialmente para pessoas LGBTs, que é onde a gente sabe que tem uma dificuldade maior de ter um auxílio psicológico. Nós temos um telefone, que é o 3201-7285, que é o número da sede, através das nossas redes sociais, que é @olivialgbt, Instagram e Facebook. Lá, só entrar em contato com a gente agenda de acordo com a agenda do nosso psicólogo, né? E marca a consulta. Um dia antes, a gente manda uma mensagem para a pessoa chegar com uns 15 minutos antes de antecedência, pra gente preparar tudo direitinho. E aí, depois, só relaxar, né? Porque, querendo ou não, as pessoas têm uma mania de dizer que só procura psicólogo quem é doido. Se soubesse quanto isso é bom, né? Eu, por exemplo,
conversar
quando vou...
é sempre bom,
gente,
né?
eu sou viciado nisso, assim. Eu sempre que eu posso, eu vou em um, né? Eu só não marco consulta com os meus amigos porque não pode, né? São meus amigos, são psicólogos, eles não podem me clinicar, né? Mas sempre que eu posso, eu procuro um atendimento, então é muito bom. E em específico para a nossa população LGBT que sofre tanto, ser ouvido e dizer que a pessoa está ali, é normal, existe, né? Que ele não está sozinho, é muito bom. Então é só procurar a ONG Olívia, nos horários comerciais, de segunda a sexta, que a gente está lá para receber as pessoas.
Altos do Vadião, né?
Altos do Vadião, exatamente.
Próxima reitoria, na frente da reitoria. Isso. Da UFPA. Vocês fazem atendimento em caráter emergencial ou não? Tem que agendar mesmo?
Geralmente a gente está pedindo agendamento, porque a gente não tem psicólogo ainda direto com a gente na sede, né? Mas em caso de emergência, a gente sempre encaminha. Caso não dê para ser socorrido por lá, atendido por lá, a gente encaminha para cá, para a clínica de psicologia da UFPA.
Né?
Ou então, quando a pessoa não é daqui, a gente encaminha para a UNAMA, que também é nossa parceira nessa história.
Ou
né?
seja, vocês sempre dão uma ajuda,
sim,
né?
Sempre
estão fazendo esse acolhimento, né?
Uhum.
Então tá certo. Gleison Oliveira, muito obrigada pela tua presença hoje aqui. Parabéns,
obrigado,
né, por todo o trabalho da ONG Olívia, realmente por tudo que vocês falaram aqui, fica claro a importância desse trabalho dessa ONG nesse atendimento, principalmente nesse acolhimento, que é muito importante, né, para essa população que é tão discriminada, né,
é
e que
verdade.
Enfrenta tantos desafios por causa desse preconceito social que a gente vive. Lia, parabéns. Muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. Se vocês quiserem deixar alguma informação, alguma palavra final, alguma consideração final, fiquem à vontade.
Eu quero agradecer mais uma vez a Rádio Web UFPA, mostrando que é uma rádio parcial, né, que aceita todo tipo de assuntos. Já é a terceira vez que a gente vem aqui fazer essa entrevista, sempre muito bem acolhidos. Dizer para vocês que o mundo já anda muito com desamor, já anda com desamor demais, e que a gente não pode mais condicionar a felicidade das pessoas ao que a gente acha que é normal, que a gente acha que é legal, né? Junte-se a gente, que a luta não é só minha, é uma luta que não se luta só. Eu tô falando de humanos, de humanidade. Eu não tô pedindo pra você aceitar minha orientação sexual, mas se você me respeitar, já tá de bom tamanho. E aí, quando a gente fala de ajudar, de uma certa forma, tu tá mostrando que tu tá respeitando também, né? Então, não precisa ser LGBT pra lutar contra a LGBTfobia. Basta só ser humano e ser empático. E a gente tá tudo junto.
Afinal de contas, somos todos seres humanos, né? Por que tanto ódio uns com os outros, né, Elian?
De fato, né? E que, de forma concreta, a gente chegue num espaço, né? Que, em um tempo, né? Numa temporalidade em que a sociedade, de fato, trate humanos como humanos e que as diferenças, de fato, não sejam como desigualdades, né? Porque hoje pensar nas reafirmações é justamente sociais, principalmente identitárias, né? E como é muito significativo, né? Para a própria questão da qualidade de vida e de mostrar para o mundo que você existe, é justamente porque como a gente vive numa sociedade desigual, historicamente, né? E trazendo para cá, para o Brasil, né? Não tem como pensar, por exemplo, ah, nós somos todos humanos, ok, né? Mas umas pessoas são mais humanas do que outras, não tem como, sabe? A gente não pensar que humanos são esses, de fato, que a sociedade tanto vende, a religião, a família, o trabalho, a escola, enfim, que muitas vezes segrega, mata, não é? E no final está dizendo, inclusive, que depois que a pessoa morreu, a culpa foi dela, né, historicamente. Então, é pensar que todos nós temos responsabilidades, né, nessa utópica ou não humanidade, entende? E gratidão, né, pelo momento, porque a ideia é essa, né, pensar em todos os canais, em todas as redes de possibilidades para levar essa questão, né, e tudo que nos atravessa, enfim, para a sociedade, de fato, ter essa, minimamente, essa compreensão de que alguma coisa, de fato, está acontecendo, né.
Respeito acima de tudo, né.
Parem de nos matar, né, a gente sempre fala isso, parem de nos matar, só isso, nada mais, né.
Muito obrigada, Gleison. Muito obrigada, Liá. Eu agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. E a gente volta a repetir aqui que o atendimento psicológico para a população LGBTI+, é uma iniciativa da ONG Olívia, com psicólogos, com uma parceria com vários psicólogos lá que estão atendendo voluntariamente, como a Liá Santos Correia, que é mestre em psicologia e está lá também nessa parceria com a ONG Olívia, prestando esse atendimento lá na sede da ONG, que fica localizada nos altos do Vadião aqui, bem em frente à reitoria na UFPA. Para realizar o atendimento, o Gleison já falou que é necessário um agendamento prévio, que pode ser feito pelo número 3201-7285, 3201-7285. Você também pode acessar as redes sociais da ONG Olívia, entrar em contato e agendar o seu atendimento. Não só atendimento psicológico, mas atendimento jurídico também, orientação jurídica, orientação de saúde física também, não só mental, né? Então a ONG Olívia está aí aberta para esse acolhimento carinhoso, né? A toda a população LGBTIQI+, não só da UFPA, mas também de fora da universidade, né? Isso, Gleison. Isso, muito obrigada mais uma vez, Gleison e Liá. Obrigada a você também que acompanhou o programa de hoje. O UFPA Entrevista é uma realização da Rádio Web UFPA. A produção e o roteiro são da Áurea Garcia. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista. Gravação e montagem, João Nilo e Carla Guimarães. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. E a coordenação geral é da professora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.